No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto.
Nunca se viu no Pica-Pau, bicho feroz assim. Nunca se viu neste lugar, bicho tão doce assim. É o professor de inglês, Quindim.
Aê, o programa começa com a música Quindim, da trilha sonora do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E ao longo do programa Feijoada Completa, esta e outras músicas do seriado vão, você vai ouvir, né, várias delas ao longo do Feijoada Completa, porque hoje, dia 2 de abril, é Dia Internacional do Livro Infantil. E quando se fala em livro infantil, a lembrança que nos vem à cabeça, principalmente, é Monteiro Lobato. O Brasil tem outros grandes escritores de literatura infantil, sabe? A gente sabe, né? Maria Clara Machado. Mas Monteiro Lobato é o pai da literatura infantil brasileira, né? Tanto que o dia do livro infantil no Brasil é no dia do nascimento de Monteiro Lobato, em abril. Mas o dia 2 de abril é o dia internacional, porque é o dia do nascimento, digamos assim, do Monteiro Lobato mundial, né? Hans Christian Andersen, que foi o criador de uma série de historinhas, né, que ficaram na cabeça das pessoas, né? A Roupa Nova do Rei, a Polegarzinha e outras tantas. Mas, como estamos no Brasil, vamos aproveitar o ensejo para colocar músicas do Sítio do Pica-Pau Amarelo, essa série que foi ao ar de 77 a 86 e que tem uma trilha sonora absolutamente estupenda. E agora começa o programa Feijoada Completa, que tem muitos destaques. O programa de hoje vai tratar de dois temas principais. O primeiro deles é a proposta que unifica as polícias civil e militar. Existe uma comissão especial da Câmara que estuda essa proposta e o deputado delegado Edson Moreira foi eleito nessa semana presidente da comissão. Ele é favorável à unificação. A gente vai conversar com ele e também com o sargento Leonel Lucas, que é presidente da Associação Nacional de Entidades Representativas de Polícias Militares e Bombeiros Militares, que são contrários, né? Os policiais militares e bombeiros são contrários a essa unificação. Vamos agora à famosa escalada. Se você não conhece nomenclatura de programa de rádio, de TV, escalada é quando você fica sabendo assim o que vai acontecer ao longo de todo o programa, tá? E quem vai fazer isso é a indefectível Selma Rosana.
No programa de hoje, você vai saber um pouco mais sobre a lista de propostas com mais de 2 milhões de assinaturas em apoio à campanha 10 Medidas contra a Corrupção, idealizada pelo Ministério Público Federal e que foi entregue esta semana no Congresso Nacional. O conjunto de propostas passa a tramitar na Câmara dos Deputados. No quadro Olhares, com Irã Albuquerque, você vai saber os detalhes sobre o filme japonês Nossa Irmã Mais Nova. A queda nas vendas de ovo de Páscoa revela mais do que a crise. Beto Veiga explica isso no quadro Bolso do Cidadão. E no quadro Terabyte, vamos saber como fica a nossa privacidade depois do recente caso FBI e Apple com Carol Cristão. No Brasil de ponta a ponta, vamos falar sobre os 45 anos de Ceilândia, a maior região administrativa do Distrito Federal. No quadro Caldo Cultural, vamos saber mais sobre as sessões de cinema adaptadas para pessoas com autismo e seus familiares, que acontecem hoje e amanhã no Centro Cultural Banco do Brasil, em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E nos Sons e Tons, a lembrança do Dia Internacional do Livro Infantil, com músicas do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Essa música se chama Arraial dos Tucanos, voz de Ronaldo Malta, composição de Geraldo Azevedo. Essa música foi gravada por Geraldo Azevedo também. E música que faz parte da trilha sonora do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O programa Feijoada Completa apresenta músicas do programa do Sítio, porque hoje, 2 de abril, é o Dia Internacional do Livro Infantil. E Monteiro Lobato é o grande nome no Brasil da literatura infantil, né? Hoje e sempre. Tem que voltar à moda, Monteiro Lobato, hein? Tentaram enquadrar ele no politicamente correto. Tem que voltar à moda. Bom, o programa Feijoada Completa começa agora, trazendo o primeiro tema. O tema da unificação das polícias civil e militar. Uma comissão especial da Câmara estuda propostas de unificação das duas polícias. A gente vai conversar agora com o presidente da comissão, que é favorável à criação de uma polícia única, o deputado delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais. Tudo bem, deputado?
Tudo bem, como vai?
Bom, deputado, por que o senhor é a favor da unificação das polícias civil e militar? No que isso melhoraria a segurança pública no Brasil?
Bom, na atualidade, a segurança pública no Brasil vive um verdadeiro colapso. Primeiro, pela legislação, que é muito pífia, a impunidade reina, tendo visto que tem a lei de execução penal, e uma polícia preventiva e outra polícia investigativa. O que acontece? O maior efetivo vai para a polícia preventiva e não há a troca de informações entre as duas polícias, cada um trabalhando por seu lado. O que aconteceria com a unificação? Uma polícia única serviria de uma maior troca de informações entre o ostensivo com o preventivo, com o investigativo, a elucidação maior de crimes e menor incidência. Por quê? Porque o policiamento ostensivo preventivo seria, com essa troca de informações, dirigido para os pontos mais quentes, vamos dizer assim, os pontos mais neurálgicos que acontecem os crimes, porque seriam detectados e essas informações seriam bem trocadas e o policial que está na base, que é do preventivo, passaria muitas informações relevantes para as investigações e vice-versa. Então, é de suma importância que tenhamos uma cadeira universitária de segurança pública e profissional formado para seguir na segurança pública um único policial que começaria na base e chegaria até o topo. E mais, um segmento uniformizado para o policiamento ostensivo preventivo, para distúrbios civis, para policiamento montado e outras atividades da polícia ostensiva e a polícia investigativa. Quer dizer, culminaria ao final com a promoção daquele policial, já com mais experiência, já com mais trato, já com voltado para a troca de informações, que é importantíssimo. Então, cada polícia para o seu lado.
Bom, deputado, essa questão da unificação, ela mexe em várias questões. Uma delas seria esse receio da Polícia Militar e também até da Polícia Civil do enxugamento do quadro. Haveria um enxugamento do quadro das polícias, no caso dessa unificação das polícias? Porque, salvo engano, se há uma otimização do trabalho, evidentemente, apesar de cada uma cumprir uma função, pode haver um mesmo policial que poderia duplicar as suas atribuições, já que se trataria de uma única polícia. Haveria... A ideia é enxugar o quadro da polícia e melhorar a segurança pública apesar desse enxugamento?
Não, muito pelo contrário. O objetivo principal é a troca de informações e o efetivo, o profissional, melhorando os quadros da polícia investigativa. Aumentaria os quadros da polícia investigativa, que é menor. Por quê? Porque a investigação é cara, porque o crime não tem fronteira. Ver uma quadrilha, exemplo, do norte do país, cometeu um crime no estado de São Paulo ou no estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, e vice-versa, entre os estados. A polícia investigativa, o que ela vai fazer? Ela vai ter que ir, começar a investigação e chegar até esse ponto da onde o pessoal saiu, que é para fazer a prova, que é para mandar esse criminoso para a cadeia. E isso custa caro. Custa caro. Porque os deslocamentos, a alimentação, a troca de informações, a quebra de sigilo. Como que e o efetivo da Polícia Civil é pequeno. A Polícia Ostensiva é um quadro bem maior. Às vezes, por exemplo, vou dar exemplo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A Polícia Militar do Estado de São Paulo tem 100 mil homens.
100 mil.
A Polícia Civil do Estado de São Paulo tem, no máximo, 20 mil homens. A Polícia Civil de Minas, a Polícia Militar de Minas tem 50 mil homens. A Polícia Civil de Minas tem 10 mil homens. Quer dizer, esses quadros se completariam e a dinâmica policial, tanto preventiva como investigativa, ficaria bem melhor. Nada de enxugar, para se completarem. E a economia processual, a economia investigativa, seria bem maior.
Agora, deputado, a ideia, a proposta passa também pela transferência dessa atribuição constitucional do Estado para o município, ou a coisa não chega a isso?
Bom, tem as guardas municipais. As guardas municipais seriam aproveitadas na parte da polícia preventiva, com certeza. Tem, como está previsto no artigo 144, a formação de guardas municipais. E tem guardas municipais já atuando, como no estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e outros estados mais, as guardas municipais atuando no procedimento ostensivo preventivo. Isso colabora e muito com a segurança pública.
Ok. Deputado, a última pergunta. Qual a expectativa de votação dessa proposta e a sua expectativa para aprovação desse tema, que é bastante polêmico?
O tema é polêmico. Por ser polêmico e um tema complexo, isso deriva essa comissão, ela não tem tempo para terminar. Então, vai ser feito subrelatórios. Como? Previsto para junho, fazer um relatório parcial. E em cima das outras emendas constitucionais que tem, fazer um estudo com viagens internacionais para ver os modelos de outros estados que melhor se adaptam à nossa realidade, para fazer uma emenda, para se chegar a um consenso, um estudo, com um tempo de vacância para a adaptação, como foi realizado nos itens de 69, quando foi unificada a Guarda Civil, que fazia o policiamento ostensivo preventivo, com a tropa, a quartelada, que era a Força Pública, que cuidava dos insumos civis. Então, quer dizer, houve um tempo de vacância de um ano e meio. Então, mais ou menos, daí um tempo de vacância para a adaptação, para que seja feita a unificação, que é de sua importância para o país e para melhorar a segurança pública no Brasil, que está um caos.
Ok. Bom, deputado delegado Edson Moreira, presidente da Comissão Especial que estuda a unificação das Polícias Civil e Militar, obrigado pela participação no Feijão Completa. Até a próxima.
Sempre à disposição da nossa população brasileira para melhor esclarecimento.
Um abraço. Bom, e vamos agora direto com o outro lado da história, né? O presidente da Associação Nacional de Entidades Representativas de Polícias Militares e Bombeiros Militares, que é contrário à unificação, o sargento Leonel Lucas. Tudo bem, sargento?
Tudo bem, Luiz Carlos, é um prazer enorme estar falando com vocês na rádio.
Bom, sargento, a unificação das polícias é um tema já discutido há muitos anos, né? O argumento principal é de que otimizaria e faria com que as polícias dialogassem, né? É muito comum a gente ver cenas, não é raro, aliás, ver cenas da polícia militar e da polícia civil entrando em choque, entrando em conflito por causa de algum tipo de ação em comum. Né? Eu já fui fiscal de posturas, antes de ser jornalista, eu fui fiscal de posturas e eu cheguei a presenciar isso no meu trabalho como fiscal, né? Trabalhos realizados com a Polícia Civil e Polícia Militar, em que havia discordância da ação de um lado ao outro. Portanto, há uma vantagem supostamente clara em relação à unificação das polícias. Por que a Polícia Militar, especificamente, é contra a unificação das polícias civil e militar?
Veja bem, a unificação, a gente entende que não vai trazer nenhum benefício, né, à população brasileira. Né? A gente acredita que o que traz hoje um benefício à população brasileira, e eu acho que é isso que interessa a todos nós, e seria, sim, um ciclo completo de polícia, né? Não vai ser unificando a polícia militar com a polícia civil que vai melhorar, né, o atendimento à população para quem nos paga. A gente entende que se hoje nós fazermos um ciclo completo de polícia, né, tendo ali realmente as pessoas interessadas a fazer isto, também não pode só dizer que quer fazer e não fazer, o que está acontecendo hoje com o ciclo completo de polícia. O ciclo completo de polícia hoje é uma briga.
Sargento, o senhor podia explicar o que é o ciclo completo de polícia para o ouvinte?
O ciclo, Cláudio e ouvintes, o ciclo completo de polícia, vou dar um exemplo, eu estive agora no Amapá, no Macapá, e ontem, vou te dar um exemplo, prenderam um suspeito numa ilha que é do Marajó, mas para o lado do Amapá. A polícia militar teve que levar 3 horas de barco esse suspeito, porque lá nessa ilha não tinha o delegado para dar o flagrante. Levaram 3 horas até o Macapá. Chegou lá no Macapá, a delegacia especializada, que era desse suspeito, o delegado não estava, o de plantão. Ficaram mais 3 horas esperando o delegado chegar. Agora você imagina, se nós temos um ciclo completo, que aqui no OTC, que a gente chama, se nós, esse policial militar, o Estado não precisava gastar tanto gasolina, tempo com 2 policiais, tirar de mais de 200 quilômetros, né, em mais de 3 horas de viagem de barco e carro, né? O ciclo completo é isso. O ciclo completo, Cláudio, é tu...
Ou seja, a mesma corporação, no caso, por exemplo, a Polícia Militar, né, exerce a atividade repressiva e também de investigação, né, e prevenção aos delitos, é isso?
Exatamente, dando flagrante.
Tá, e no caso, se isso fosse flagrado pela Polícia Civil? Porque o senhor tá falando...
A mesma coisa.
Então quem começa, termina.
Exatamente.
A única diferença é que uma usaria farda e a outra não.
Exatamente. Cláudio, o que nós temos hoje? Nós temos duas polícias fazendo meio trabalho cada uma.
Entendi.
É isso que acontece no Brasil. Infelizmente, nós temos duas polícias fazendo meio trabalho. Uma aprende, né, e a outra leva lá para dar o flagrante. Tu não acharia melhor, se tu mora perto de um quartel, houve uma ocorrência contigo, tu ia ali no quartel ou chamar uma viatura e fazer no capô da viatura? Não interessa que se esse capô da viatura for da Polícia Militar ou da Polícia Civil?
Uhum.
Tu tá preocupado é com a farda ou sem a farda?
Eu já vi esse debate ocorrer aqui na Câmara. Que tipo de divergência há em relação ao ciclo completo?
O ciclo completo é porque algumas autoridades, né, ligadas à segurança pública não querem perder o status quo, né? Não querem perder, dizer que são autoridade. Autoridade somos todos nós, até tu pode prender outra pessoa em flagrante.
Temos poder de polícia, né? Qualquer cidadão tem poder de polícia.
Qualquer cidadão tem esse poder, mas é que tem algumas pessoas que querem continuar no trono, querem continuar sendo mandão. Eu acho que nós temos que mudar, nós temos que evoluir. Se nós olhar para outros países, aqui não vamos sair fora da América do Sul, vamos aqui no Chile, funciona muito bem. Tem ali a polícia militar e a polícia civil, e as duas fazem a mesma coisa e muito bem. Eu acho que o cidadão que está nos pagando, ele não quer saber se eu estou fardado ou estou sem farda, se é policial ou civil. Ele quer que a gente preste um bom serviço para a população. E o ciclo completo de polícia é isso. Aqui em Santa Catarina, vou te dar um exemplo. Santa Catarina, tu recebe a ocorrência no capô da viatura e tu já recebe ali o dia e o horário da tua audiência.
Isso não é nenhuma novidade, porque a maioria dos países adota isso, né?
Exato. Só aqui no Brasil que nós temos essa dificuldade, porque nós temos, e aqui eu estou falando que nós temos ali uma briga de oficiais superiores e delegados, né? Querendo ser autoridade. Enquanto nós, praças, daí agentes das polícias civis e agentes policiais civis, nós temos que trabalhar. Agora, nós queremos o trabalho que, primeiro, que dê resultado para a população, né? É a primeira coisa, aqueles que nos pagam que estão precisando disso, né? E também, segundo, que nós, policiais militares e também os policiais civis, nós temos autoridade no local, porque não precisamos levar isto a 300, 400 quilômetros ou ficar 6 horas parado dentro de uma delegacia esperando o delegado vir dar o flagrante. Eu acho que não pode, mas não é mais concebível isso no ano que nós estamos, 2016, esperando ali para com o vagabundo, quem queira ali, para dar o flagrante.
Ok. Sargento Leonel Lucas, presidente da Associação Nacional de Entidades Representativas de Polícias Militares e Bombeiros Militares, obrigado pela participação no programa Feijoada Completa. Esse debate ainda vai se prolongar aqui na Câmara, certamente, porque é um assunto difícil, polêmico, envolve duas forças que têm opiniões contrárias, né? Uma delas é mais do que centenária, né? Polícia Militar, é sempre bom a gente lembrar, né, que ela tem origem lá em 1809, né? Na época do Dom João VI ainda, né? Quando o Dom José chegou, criou a guarda pessoal, que acabou, aliás, virando a herança da Polícia Militar do DF. Muita gente, quando vê o brasão da Polícia Militar, né, no braço ali, vê lá 1809, pensa, mas o que tem a ver 1809? Brasília foi feita em 1960. É porque é o início, a origem é aquela, né? Depois a capital mudou e a Polícia Militar mudou de local, né? Então, a Polícia Militar do DF é dessa época, né? No Império ainda, né? E apenas, portanto, tem uma história aí, né? Mas há também os argumentos em relação ao que a unificação poderia trazer, e tem a ideia do ciclo completo que existem em todos os países do mundo, com exceção, pelo que eu estou vendo aqui na internet, Brasil, Cabo Verde e Guiné-Bissau.
Isso. São, Cláudio, os países que não têm. Só para te ajudar também aos ouvintes. O custo hoje de uma unificação de polícia
Quanto que é?
É muito alto, né? E o ciclo completo de polícia não tem esse custo.
É, porque manteria como está hoje, né?
Exatamente.
Bom, obrigado pela participação, sargento. O debate vai continuar. Vamos aguardar aí os próximos capítulos. E a Rádio Câmara transmite as comissões, né? Muitas vezes, quando não transmite, cobre. E os nossos jornais dão as informações em relação ao trabalho da comissão especial. Obrigado e até a próxima.
Um abraço.
Olha, só para lembrar que a Constituição Federal, ela traz nos parágrafos 4 e 5º do inciso 4º do artigo 144 essa descrição, né? Que as duas corporações policiais estaduais, né, trabalham em ciclo incompleto, prevendo o exercício da polícia judiciária pelas polícias civis e a função de polícia ostensiva e preservação da ordem pública para as polícias militares. Portanto, teria que haver uma mudança na Constituição. Ok? Bom, vamos, antes do intervalo, vamos colocar mais uma musiquinha do programa Sítio do Pica-Pau Amarelo. A gente está lembrando hoje, 2 de abril, o Dia Internacional do Livro Infantil. Essa música se chama Peixe, é tocada pelos Doce Bárbaros. Música bem interessante, psicodélica. Olha, música infantil, trilha sonora de programa infantil. Que eram músicas mais inteligentes, né, do que as que a gente ouve hoje, é bem na verdade. Mas o final do bloco, não é essa música. O final do bloco é uma música belíssima. É o tema de Dona Benta, na voz de Zé Luiz. Assim termina o primeiro bloco e o programa Feijoada Completa volta daqui a pouco.
Peixe. Deixa eu te ver, peixe.
Que pessoa é essa que fazendo as contas, que contando os pontos faz um lindo bordado? Que pessoa é essa que tem a liberdade de abrir a janela esbarrando no verde? Que magia é essa? Que milagre é esse? Mas que magia é essa? Que milagre é esse? Se espanta, que vive, que sonha. Que pessoa é essa que sem nenhum esforço, no jantar ou almoço, tem a mesa farta? Que magia é essa? Mas que milagre é esse? Mas que magia é essa? Que milagre é esse? Música.
Feijoada Completa.